Boa noite, meus amados irmãos. Vocês que estão fora da dependência da igreja, por gentileza, vamos entrar para que possamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a nosso Deus. Desde já, desejo as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes no templo, aos irmãos que nos visitam, também seja acolhido por todos nós. Você que nos visita esta noite, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. E vocês que nos ouvem pela Rádio Seara também, se sinta abraçado por todos nós que fazemos parte dessa amada igreja, como também os irmãos que nos assistem pelo Facebook e YouTube. Que Deus possa falar grandemente esta noite a vida de vocês. Amém, igreja? Agora eu convido o pastor Egberto para dar sequência com a palavra de Deus.
Muito obrigado, irmão Capistrano. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos os meus irmãos, com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvando muito a Deus pela vida de cada um que veio, também louvando a Deus pela vida dos que nos visitam nessa noite, muitas pessoas nos visitando, sejam todos muito bem-vindos, é bom ter cada um de vocês aqui conosco, vocês que vieram nos visitar. Nosso propósito aqui não é outro, senão exaltarmos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adorando ao Deus Trino, gracioso que nos enviou Jesus Cristo. Então, também louvamos muito a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa. Nós temos as transmissões do culto acontecendo pelas lives na internet e também pela Rádio Seara. Então, você que está acompanhando conosco a partir de casa, é uma alegria ter você conosco também. Nós estamos aqui como igreja abordando nesse mês de outubro um assunto que é missões. E domingo passado nós não tivemos o nosso culto noturno, nós tivemos o culto matinal, com dia de eleição, eleições municipais em todo o país. Muito obrigado, Lucas. E nós tivemos apenas o culto matinal e naquela oportunidade eu pude introduzir esse assunto, missões. Nós estamos às portas de uma conferência missionária que acontecerá em novembro no acampamento Pitombeiras, como foi anunciado aqui. E conversando com o irmão João Vitor, comentei disso no domingo passado, nós conversando e ele falou comigo: pastor, por que não abordar sobre missões? Nós concluímos no mês de setembro, no último domingo de setembro, a Epístola aos Efésios, e ele comentou sobre nós tratarmos sobre missões. Eu achei muito interessante e combinei com ele de abordarmos esse assunto no mês de outubro. E nós demos início, então, no domingo passado, pela manhã. Se você deseja, você está aqui, pastor, não vim domingo passado, por uma razão ou outra não pude estar aqui, você tem no YouTube da igreja, você tem essa mensagem lá, foi transmitido, então você pode acessar lá. É bom você ver essa mensagem, ela foi introdutória a esse assunto. Você, no decorrer da semana, as mulheres aí preparando a comida, pode botar lá no YouTube, os homens trabalhando, podem colocar lá essa mensagem, ouçam essa mensagem. Foi domingo pela manhã, nós tratamos sobre missões. Então, nesses 4 domingos de outubro, a ideia é mais ou menos essa. Nós abordamos domingo, de maneira introdutória, a missão de Deus. Então, foi missões na perspectiva de Deus. Nós abordamos o Salmo número 96. Inclusive, quero que você abra sua Bíblia para o Salmo 96, só para que você entenda o que está abordado ali de maneira muito introdutória. Então, nós abordamos sobre a missão de Deus. Jesus anunciado entre as nações. Nós precisamos de uma visão global de missões. E eu introduzi falando sobre a nossa visão, muitas vezes, a nossa visão sobre missões, ela é muito pequena. Ela pensa num aspecto só de evangelismo, num aspecto pequeno, quando na verdade a missão que nós estamos envolvidos não é nossa, ela é de Deus. E no Salmo 96 ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Li todo o Salmo 96, abordamos vários aspectos dentro desse Salmo, mas importante aqui, esse aspecto da missão de Deus como algo global, o nome dele sendo anunciado entre as nações. Então nós vimos missões na perspectiva de Deus, como algo que ele tem como global, para todas as nações, para todas as terras, é o que está dentro desses versículos aí. Hoje nós vamos então abordar sobre a missão e a igreja. Então, a missão de Deus e a igreja. Próximo domingo, o nosso irmão João Vitor vai abordar sobre a missão e a seara. E no outro sábado, último domingo do mês, eu estarei abordando a missão e nós, de maneira individual, pessoal, como eu estou envolvido dentro desse aspecto global, dentro da missão de Deus. Então, tudo que você quiser ver do que foi abordado na mensagem introdutória, você pode acessar no YouTube, se você não viu, como foi pela manhã, não foi transmitido pela rádio, por isso não foi reprisado hoje, mas você tem como ter acesso lá. E nós vamos abordar hoje, então, sobre a missão de Deus, Jesus anunciado entre as nações, mas a missão de Deus e a igreja. Nós vamos abordar de igreja num aspecto coletivo. Depois, como eu disse, no próximo domingo, o irmão João Vitor abordará a missão e a seara, e aí, no último domingo, a missão e nós, se Deus nos permitir, estivermos todos vivos e bem, é isso que eu pretendo abordar de hoje a 15 dias. Então, abra sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Hoje pela manhã, nós tivemos uma assembleia extraordinária, vários assuntos, e hoje pela manhã nós podemos falar um pouco sobre a igreja, não perder essa perspectiva de missões. É uma igreja que está completando agora, em dezembro, 66 anos. É uma igreja que dentro da sua história tem cumprido bem seu aspecto missionário, mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar envolvidos na missão de Deus. E aqui nesse texto de Mateus, capítulo 28, tem aquilo que é conhecido para nós como a grande comissão. Quando você vê essa expressão comissão, é porque existe uma missão. Quando você vê um piloto, por exemplo, você tem um piloto do avião e tem o copiloto. Tem alguém que pilota e alguém que está auxiliando o piloto, é um copiloto. Então, a missão ela é de Deus e a igreja ela foi comissionada dentro dessa missão. A missão não é uma missão dela, é uma missão de Deus e nós como igreja estamos envolvidos nessa grande comissão. É algo que ele nos comissionou. Então, Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, tá bom? Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Ore também comigo, peça a Deus que fale conosco, que me use como instrumento nas mãos dele. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, soberano, gracioso. O Senhor é um Deus amoroso que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Ó Pai, obrigado por tamanha graça que há na pessoa do seu Filho Jesus. Eu lhe agradeço pelas vidas a qual o Senhor já tem alcançado com essa graça, não somente nessa igreja, mas ao redor do mundo, no decorrer da história. Muito obrigado, Senhor, por tamanha graça e por ela ter atingido a vida já de muitos aqui, a nossa vida, Senhor. Se tem pessoas aqui nesta noite que ainda não entenderam o evangelho da salvação que é na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, Senhor, trabalhe nesse coração. Gere arrependimento, Senhor. Gere, ó Pai, quebrantamento, reconhecimento da sua condição de pecado e que vejam a sua necessidade de crer em Cristo e se voltem para o Senhor que é rico em perdoar. Mas a nós como igreja, Senhor, também nos traga essa perspectiva de estarmos envolvidos com essa missão que é do Senhor, do nome do seu Filho Jesus Cristo ser anunciado por toda a terra. Molde o nosso coração à vontade do Senhor e fale conosco, Senhor, de uma maneira muito especial nesta noite. Fale comigo e a partir da minha vida também fale na vida dos meus irmãos, fale na vida de cada um que está ouvindo nessa noite a sua palavra. Eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. A missão de Deus, Jesus, anunciado em todas as nações. Irmãos, à medida que uma igreja vai crescendo, que o número de cristãos vai aumentando, o número de demandas também vai aumentando. As demandas espirituais vão aumentando, as demandas administrativas, as demandas estruturais, programações vão aumentando, várias coisas novas vão surgindo e com isso vai surgindo necessidades novas. E essas necessidades, cada dia que passa, elas aumentam cada vez mais. Nós vemos isso de uma perspectiva bíblica no livro de Atos. A igreja estava crescendo. Os discípulos entenderam a grande comissão e anunciaram o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas estavam se convertendo. E quando nós chegamos em Atos capítulo 6, uma necessidade surge. As viúvas dos helenistas estavam sendo desassistidas. E aí começaram a murmurar. E aí, o que acontece? Os apóstolos percebem isso e aí ocorre a instituição dos diáconos. Para quê? Para suprir uma necessidade dentro da igreja. A igreja cresce, as necessidades vão surgindo e elas precisam ser supridas. Mas aquilo que é maravilhoso, que é o crescimento numérico dos salvos, se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, se nós não tivermos atentos, pode também nos levar facilmente a um desvio do foco. Se nós não tivermos cuidado de uma maneira muito sutil, nós vamos esquecendo aquilo que é principal dentro da igreja que foi deixado pelo dono dela, o Senhor Jesus Cristo. Neste mês, como eu disse, nós estamos abordando sobre missões. E aqui hoje eu quero desafiar a igreja por meio da palavra de Deus a entender que nós não temos que criar uma missão. Nós não precisamos parar e criar uma missão como igreja. A missão já existe. Interessante que quando você entra em algumas empresas grandes, tem geralmente na entrada da empresa uma placa dizendo a nossa missão. Com certeza alguém sentou, fez uma reunião, planejou, idealizou e estabeleceu a missão daquela empresa. Eles tiveram que criar uma missão. Nós como igreja, como liderança de uma igreja, como líderes de ministério de uma igreja, como igreja, não precisamos nos reunir para estabelecer uma missão. Ela já existe. O que nós temos então é que realizar a missão deixada por Deus à sua igreja. E quando nós deixamos de fazer isso, nós temos que entender que nós estamos fugindo daquilo que nos foi comissionado pelo dono dela, o Senhor Jesus Cristo. E essa missão, ela deve ser cumprida tanto de maneira coletiva, como igreja, quanto de maneira individual. E aqui, nesse texto de Mateus capítulo 28, nesses versículos 16 a 20, nós temos essa grande comissão deixada por Jesus Cristo à sua igreja. E nós devemos entender, então, que entre as muitas demandas existentes na vida de uma igreja, nada deve nos desviar daquilo que é o principal. É cumprir a missão de Deus. Temos que atender as outras necessidades, as demandas das coisas que vão surgindo, mas nunca deixar no meu coração, no coração da liderança da igreja, no coração de cada cristão dessa igreja, que a missão de Deus seja deixada de lado. Então, Jesus Cristo nos deixou para nós, como igreja, de maneira clara e objetiva, essa grande comissão. E nós precisamos sempre avaliar isso, tanto de maneira pessoal, individual, como coletiva, as nossas prioridades como igreja. E analisar também os nossos objetivos. E aí, sempre estar parando e realinhando os objetivos e as prioridades com a nossa missão principal, anunciar Jesus Cristo, proclamar o Salvador às nações. E aí, aqui olhando já para o texto e agora voltando para de maneira introdutória ao texto, é importante nós entendermos aqui um pouco do contexto do qual Mateus 28, 16 a 20 está inserido. Aqui é o encerramento do Evangelho de Mateus. E é interessante que aqui o que Jesus está fazendo é meio que uma espécie de passagem de bastão para os seus discípulos. É algo que ele está entregando aos seus discípulos como alguém que correu, mas está passando um bastão. Nesse versículo 16, então, agora entrando no texto, diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Alguns sugerem ser o Monte das Oliveiras. Jesus aqui ressurreto. Já realizou a obra redentora através da sua morte na cruz, mas ele ressuscitou. E ele está dirigindo aos seus discípulos aqui na Galileia, num monte aqui específico, onde ele já havia se encontrado antes. Por isso a ideia de que seja o Monte das Oliveiras. E aqui no versículo 17, nós vamos ver um cenário que é um cenário de adoração. Olhe o que diz lá. E quando ouviram, Jesus, então, chega aos seus discípulos e diz o versículo 17 que, e quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus ressurreto, quando ele chega nesse monte, alguns o adoram. Mas como acontece sempre, em todo e qualquer lugar, sempre tem os que são incrédulos. E essa incredulidade traz a nós a ideia de que o quanto é importante a grande comissão. Alguns viram, o adoraram. Aqui é a postura da humanidade. Alguns vão reconhecer a ele, vão adorar a ele, vão reconhecer ele como Senhor e Salvador, mas sempre vai haver aqueles que vão duvidar e vão rejeitar. Mas aqui, Jesus então... É descrito aqui nesse versículo 17, esse cenário de adoração, mas também de dúvidas, de incertezas. Não somente para aqueles que duvidam, mas para aqueles também que olham e creem nele, mas ficam com muitas perguntas. E agora? Como é daqui para frente? Como será? E aí, dentro desse contexto de dúvidas, de adoração, Jesus vai então entregar a eles aquilo que é conhecido como a grande comissão. E não é só algo que é entregue como sugestão. É uma ordenança, é um mandato. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Então Jesus aqui vai fazer um mandato e uma promessa nesse texto aqui. E ele no final do texto dá a garantia do projeto que ele está comissionando à igreja. E nós vamos ver tudo isso. Mateus aqui então está escrevendo aos judeus, ao público ao qual Mateus escreve aqui em primeira instância, e o público qual está sendo dirigida as palavras de Jesus é o público judeu. E aqui está enfatizando que o cumprimento da missão, ela não é só para Israel, mas o cumprimento da missão é para que tenha como alvo todas as nações. E a expressão aqui, todas as nações, que vamos ver nesse texto, indica qualquer rompimento com a ideia de limitação étnica que tinha anteriormente de Deus com seu povo, o povo judeu. Aqui vai romper as fronteiras. É como a ideia de que o cumprimento da grande comissão, de fato, é para todas as nações e que o nome de Deus deve ser proclamado e anunciado ao redor de todo o planeta. Jesus, então, está comissionando seus discípulos a ir além dos arredores de Israel, mas pensando em que eles vão por todo o mundo. Aquele que é discípulo de Cristo deve estar ciente disso. Então, diante disso, nós queremos propor nessa noite que a missão de Deus, da igreja, é cumprir a missão de Deus. O que nós vamos, então, ter nesse texto, para nós, cada um de nós como igreja nessa noite, é que a missão da igreja, ela é cumprir a missão de Deus. Porque Deus já definiu o que nós devemos fazer. E nós não precisamos inventar algo novo. Nós não precisamos inserir nada na missão. Tudo já nos foi dado. O que nós precisamos é realizar o que Jesus nos deixou, tanto como igreja, quanto como indivíduos. E a pergunta então é, como nós, como igreja, como indivíduos, podemos cumprir a missão de Deus? E aqui nessa noite nós vamos ver quatro coisas a respeito dessa grande comissão. Primeiro nós vamos ver a autoridade da missão, nós vamos ver a abrangência da missão, nós vamos ver a abordagem da missão e a segurança da missão, a garantia da missão. Então, quatro coisas para nós abordarmos nessa noite, nesse texto. Primeiro, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós temos, então, a autoridade da missão. O termo aqui no original, irmãos, para autoridade, quando Jesus diz toda autoridade me foi dada, é exousia, e traz a ideia, irmãos, de um poder não somente legítimo, como absoluto. Ele é o Rei dos Reis, o soberano, o Senhor. E toda autoridade foi dada a ele dentro de um aspecto de poder absoluto. Jesus já começa aqui na grande comissão, afirmando que Ele é o Senhor de tudo, que Ele tem o controle sobre todas as coisas e toda a autoridade está sobre Ele. E é com base nessa autoridade que Ele vai enviar os seus discípulos. Não somos enviados por nossa própria conta ou na nossa própria autoridade, meus irmãos. Nós somos enviados pelos reis, pelo reis, rei dos reis. É Ele quem nos comissionou. Não é um líder religioso. Não é algo de uma determinada denominação de uma igreja. É algo que foi dado pelo dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. E toda autoridade foi dada a Ele. E com essa autoridade é que Ele comissiona a sua igreja. De maneira que logo de cara temos uma aplicação aqui para nós. A igreja precisa entender que a missão, ela não é algo opcional. Não é algo de opção. Não é algo que eu tenho que estudar para ver se não tem outra coisa que eu possa fazer que não seja isso. A missão da igreja, ela não é algo opcional, porque foi algo que foi entregue a ela pelo aquele que tem toda a autoridade que foi dada a ele, nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. E, irmãos, se Jesus tem toda a autoridade, então ele tem o direito de comissionar os seus. E nós, então, temos a responsabilidade de obedecer. Isso tem que ficar claro na nossa mente. A autoridade de Cristo, irmãos, é a segurança que nós precisamos para enfrentar a obra missionária. É a primeira coisa aqui. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, você pode folhear para lá, se você está aí com a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, olha o que diz aqui, versículo 20 a 23, diz, o qual exerceu em Cristo, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Estudando sobre isso, quando estávamos abordando a epístola aos Efésios, nós vimos que aqui nesse versículo, todas as palavras do grego relacionadas a poder estão inseridas dentro desse contexto da autoridade que Jesus Cristo tem. É como que no nosso país nós temos o poder legislativo, judiciário, executivo, e no grego tinha essas palavras para determinados aspectos de poder. Na pessoa de Cristo, todo o poder ele tem. Todos os aspectos das palavras que envolvem poder e autoridade, ele tem. Então, nós temos diante de nós o nosso Senhor nos comissionando, aquele que tem toda a autoridade que foi dada a ele nos céus e na terra. Quer olhar um pouco mais sobre a autoridade de Jesus? Folhei para Filipenses, no capítulo 2. Olha o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Tanto em Efésios 1, 20 e 23, Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, quanto em Filipenses 2, versículos 9 em diante, diz que todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Ele é o Senhor, e toda autoridade foi dada a Ele. E Ele comissiona a sua igreja nessa grande comissão, e resta-nos somente uma coisa, meus irmãos, obedecer. E como eu disse lá anteriormente na introdução, é muito sutil as coisas que vêm querer nos desviar daquilo que é o principal. É muito fácil nós sermos levados por coisas que vão nos desviar daquilo que é a grande comissão que Jesus entrega à sua igreja. Então, após afirmar sua autoridade, Jesus também ele nos dá um comando específico de como cumprir essa missão. Ele vai falar agora da abrangência da missão. Primeiro ele fala da autoridade da missão, versículo 18. Agora no versículo 19 nós temos a abrangência da missão. Olha o que diz então, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, irmãos, o verbo principal é fazer discípulos. Na nossa língua portuguesa, aqui foi dado duas palavras, traduzidas por duas palavras. No original grego, é uma palavra só. É um verbo. Não sei se eu digo. ou me arrisque a dizer no grego, é Mateotheosate. Lembrei de ti, Mateus. O que é que eu quero dizer com isso? É só que aqui é um verbo. Fazer discípulos, a ideia é de um verbo que na nossa língua eu fiquei pensando, que verbo numa palavra só poderia trazer isso? E um nome me veio à mente, um verbo na língua portuguesa, discipular. A ideia seria essa, nós deveríamos ser discipuladores. Essa ideia é fazer discípulos. Tem que ser traduzido, como não traz a ideia bem dizer discipular, não traduz bem o que o verbo lá traz, mas o verbo central nesse versículo aqui, 19, é fazer discípulos. Aqui é o principal, que Jesus está comissionando os seus, é fazer outros discípulos. Eles já são discípulos, seguidores de Jesus Cristo, e ele está comissionando esses discípulos a fazer discípulos. Pense nisso como um verbo só, e um verbo que transmite uma ação. Aqui nós temos que juntar o verbo fazer com a palavra discípulos, para que traga a ideia. Mas a ideia, então, é isso. Jesus nos comissiona a fazermos discípulos. E aí, a partir desse verbo central, fazer discípulos, é que vem os verbos ide, batizando e ensinando. E o verbo principal é esse, fazer discípulos, entendendo como uma palavra só. Os outros verbos vão explicar como é que nós fazemos discípulos. É indo, batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. E aqui o foco, meus irmãos, não é simplesmente no ir. O foco é no fazer discípulos. Interessante isso. Ide. O que é traduzido aqui por ide é interessante. No grego tem um verbo que nós não temos, uma conjugação verbal que nós não temos no português. É chamado de auristo. Nós só temos um verbo que conjugam passado, presente, futuro e suas variações. No grego tem uma conjugação verbal que ela tem a ideia de um presente contínuo, de uma ação contínua. O mais próximo disso que nós temos no português é o gerúndio. Os que estão aí estudando sabem o que é isso. É aquelas coisas dos que tem NDO, indo, fazendo, é o gerúndio. Mas o que é a ideia do texto aqui? O que eu quero passar é a ideia do que Cristo trouxe para nós como discípulos dele. A ideia é meio que vão, e enquanto vocês vão, vão fazendo discípulos. Estão entendendo? Não era algo que nós deveríamos ter como uma atividade, que no final é isso que nós começamos a enxergar sobre evangelismo e missões. Nós começamos a enxergar evangelismo e missões como uma atividade. Ela ocorre na quinta-feira, vai um grupo de 15, 20 pessoas e a nossa igreja então faz evangelismo na quinta-feira à noite. Não é essa a ideia. Nós vamos ver mais sobre isso na mensagem posterior, quando for falar do que isso tem a ver diretamente conosco. A missão de Deus, a missão da igreja, que é cumprir a missão de Deus e a nossa missão dentro de tudo isso. Eu vou falar mais sobre isso, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Mas nós não podemos resumir. A missão é apenas uma atividade. E fazer isso como desencargo de consciência, achando que nós estamos evangelizando quando nós reunimos e fazemos uma vez por mês, duas vezes por mês, ou quando fazemos um projeto evangelístico, de irmos lá e entendemos que nós estamos cumprindo a missão. Não. É para cada um, enquanto estamos vivendo, indo, estejamos cumprindo a missão de fazer discípulos. É um verbo que transmite uma ação contínua. E aqui nós temos um outro termo nesse versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Tô hoje que é um negócio no grego, viu? É panta etene, que é a ideia de etnia. Panta tudo. Quando você vê no grego, panta é tudo. Tudo. Todas. E etnia tem a ver com a questão de etnia, uma palavra que temos no português. Sabe o que isso significa? Missões é para todos os povos. Quer ouvir mais sobre isso? Acesse no YouTube, vídeo e mensagem anterior, missões é para todas as nações. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ide por todo mundo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Tem muito disso do Salmo 96. Irmãos, esse termo todas as nações abrange todos os povos, línguas, culturas, nações. Não há exclusão. Sabe o que isso significa? A mensagem é para todos. Cristo é para todos. De todos os tipos, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os guetos. É para todos os povos. Isso é interessante, nós temos essa visão global da missão. E aí nós já temos uma outra aplicação dentro desse segundo ponto. Que cada cristão em si, meu irmão, ele tem um potencial missionário. Cada cristão de maneira individual é responsável pela missão. Cada cristão. O que nós fazemos é basicamente o que Adão fez pós-queda. Transferência de responsabilidade. Adão, foi o que houve? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Foi a mulher. Chega para a mulher? Foi o diabo, a serpente. Transferência de responsabilidade. Um mal pós-queda, viu? Toda vez que a gente transfere responsabilidade que é nossa para outro, nós estamos apenas manifestando. Efeito pós-queda de Gênesis capítulo 3. Casamento está difícil, está ruim. O que nós queremos? Que o outro melhore. Transferimos a responsabilidade para o outro. É nossa a responsabilidade. No trabalho não estou dando conta, não estou fazendo direito, a culpa é do patrão, é do sistema, tudo está ruim. A culpa é sempre do outro. Nas finanças, o negócio está ruim, mas também, pastor, quero que o senhor vá lá em casa para ver como é o negócio, é difícil. É não. Transferência de responsabilidade. E na grande comissão? Não é diferente. Sabe o que cada cristão quer? Transferir a responsabilidade. A missão é algo para pastores. Não, é para evangelistas. Tem que ter o dom do evangelismo. E tem gente que tem, existe isso. Tem gente que tem o dom específico de ser um evangelista. Não estou dizendo que isso não é bíblico. Mas a responsabilidade de evangelizar é de cada um de nós. Tem pessoas que Deus vai usar ela dentro de um propósito específico, de uma maneira específica, dotando ele de um dom específico para isso, e ele vai usar da maneira dele. Mas não podemos transferir a responsabilidade da missão para a mão de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. É nossa. E nossa é muito abrangente. É minha a responsabilidade. É sua a responsabilidade. Por isso, o evangelismo, como eu disse, não pode se resumir a uma atividade como desencargo de consciência. Vamos falar sobre isso posteriormente. A missão é abrangente, meus irmãos. Posteriormente, que eu digo, é na outra mensagem. A missão é abrangente tanto no seu aspecto geográfico quanto no seu aspecto demográfico. É isso que Jesus está dizendo aí. No aspecto geográfico, em termos de extensão, a missão é para todas as nações, dentro de um aspecto geográfico. Mas dentro de um aspecto demográfico, a missão é para cada um de nós. O alvo dessas palavras é os cristãos, é cada um de nós. Então, todos, de todas as nações, precisam ser alcançados. Alcançados com essa mensagem. Isso, irmãos, nos desafia a pensar naquilo que foi trazido na mensagem introdutória. Missão é algo global. A missão de Deus é algo global. E isso tão nos desafia tanto a pensar nesse aspecto global, quanto no aspecto local. Naquilo que está perto de nós. De maneira, irmãos, que nós precisamos pensar tanto em missões a nível de redor do mundo, quanto em missões pensando nos nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Precisamos pensar em missões não somente no aspecto dos vizinhos, mas no aspecto de região. Os lugares, os lugarejos ao nosso redor, as cidades ao nosso redor. E pensamos também em missões até os confins da terra, nações. É assim. Atos 1:8, Jesus não disse que era e ou. Não, é tanto em. Atos 1:8, mas recebereis poder, todos juntos, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não é e ou em Jerusalém, ou na Judéia e Samaria, ou nos confins da terra. É tanto em. A missão é simultânea. ela tem que ocorrer e a igreja deve pensar assim e ter o senso da sua responsabilidade assim, que é tanto ao nosso redor, rua, bairro, cidade, familiares, quanto na nossa região, cidades vizinhas, quanto os confins da terra, nações. Porque Deus vê assim. Apocalipse, então, 7 e 9. Já vimos Atos 1 e 8, né? Devemos ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora, olhando para a missão com essa ideia do que Jesus disse, fazer discípulos de todas as nações, olha o que diz lá Atos capítulo 7. Atos não, perdão. Apocalipse capítulo 7. Versículo então, 9 diz assim. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar. João está tendo uma visão do futuro, de uma adoração ao Cordeiro, ao Rei dos Reis, ressurreto, glorificado. Ele tem uma visão de uma perspectiva futura. E olha o que ele diz. Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Lá ao redor do trono, no futuro, terá uma grande multidão que João visualizou, e isso foi encorajador para João. A visão é de que terá pessoas lá, de toda tribo, língua, povo, nação. Por isso, Jesus, quando comissionou os seus, disse que era para fazer discípulos de todas as nações. No domingo anterior eu mencionei que alguns olham para um parente, para um vizinho e dizem: esse é muito difícil. Difícil éramos nós. Quer saber mais sobre isso? Entre no YouTube e veja a mensagem de domingo de manhã. Depende não do homem, depende da graça de Deus atingindo o coração do homem. Então, a autoridade da missão. Jesus é quem tem toda a autoridade e comissionou a sua igreja. A abrangência da missão é para todas as nações. E a abordagem da missão, versículo 20, então, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui, meus irmãos, dentro desse versículo, nós temos que entender que o ensino é parte fundamental na missão. O ensino é vital na missão. Pensa-se que quando a gente fala de missões, só olha para a missão, só olha para fazer discípulos. Jesus disse que para a missão ser completa, dentro dela está a questão do ensino. Não basta apenas pensar em convertidos, em termos de números. Nós precisamos formar discípulos que obedecem a Jesus. Essa é a ideia. Ensinando-os a guardar, a obedecer os ensinamentos de Jesus. A palavra guardar aqui, ela implica a ideia de não somente de ouvir, mas de observar e obedecer. Isso fala de uma vida de discipulado e crescimento. Mas é um crescimento contínuo que deve haver na vida de um cristão que se tornou um discípulo de Cristo. E a igreja, então, ela deve investir no ensino da palavra de Deus para que haja crescimento tanto espiritual como de maturidade na vida dos cristãos, na vida dos seus membros. Então a igreja tem que investir nisso. Mas se ela não estiver pensando na missão, na parte do ir, ela só vai estar pensando na área do ensinar. E aí tem igrejas que pararam e estagnaram. Mestres que são mestres no ensino, mas que passaram para a igreja a visão de que é só ensino, só ensino, só ensino, e só ensino não é a missão toda. Outros estão na outra ponta da corda. É só evangelizar, só evangelizar, só evangelizar, e só evangelizar não é a missão toda. A missão é fazer discípulos de todas as nações, batizar esses discípulos e ensinar esses discípulos. Ensinar a guardar as coisas, não que os homens inventaram, mas o que Jesus ensina, os ensinos de Jesus Cristo. Segunda Pedro, então, o apóstolo Pedro termina a sua segunda epístola concluindo a sua epístola com as palavras finais dele, são muito interessantes. E olhe que o contexto de 2 Pedro, o qual ele vai encerrar, é um alerta que ele faz em relação a falsos mestres e a falsos profetas. Como é que você combate falsos mestres e falsos profetas? Alguns optam pela opção de ficar atacando eles, atacando eles, atacando eles, atacando eles, falando deles. Não é assim. Jesus não disse que é assim. Você combate falsos ensinos e falsos mestres e falsos profetas ensinando a verdade da palavra. É a verdade que deve ser exposta. E nesse contexto de alertar os cristãos em relação ao perigo dos falsos profetas e falsos mestres, olha como Pedro encerra essa segunda epístola, dizendo nos versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, do que ele tinha falado anteriormente. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Os insubordinados são líderes religiosos que estavam se infiltrando com outras doutrinas diferentes da doutrina de Cristo. Versículo 18. Antes, ou seja, ao invés disso, crescei em quê? Na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. A abordagem da missão envolve, então, ensinar. Isso significa que a missão não termina quando alguém crê em Cristo. A missão não termina quando alguém confessa Cristo. Nós devemos ser uma igreja que cuida e discipula os novos cristãos, ensinando eles a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso não é responsabilidade do pastor somente. Isso não é responsabilidade da coordenação da Escola Bíblica Dominical. Isso não é responsabilidade somente dos professores da Escola Dominical ou dos presbíteros e daqueles que pregam aqui. É responsabilidade de todos nós ensinar. Mas para ensinar, você precisa aprender. Então, eu fui discipulado. Terminou a missão ali em mim? Parou? Não. Não é assim. Cada cristão deve se envolver no discipulado. Preste bem atenção nisso. Se a ordem de Cristo para a igreja é fazer discípulos, não deveria eu e você estar fora disso. Nós deveríamos entender que é discipulado. Você tem que estar envolvido em discipulado. Ou aprendendo, sendo discipulado, ou discipulando. Entendeu? Você já imaginou? Se cada cristão tivesse essa mentalidade, eu aprendi de Cristo, estou aprendendo de Cristo, até hoje estou crescendo na graça de Cristo, mas agora eu tenho a responsabilidade de ensinar outros. Essa é a visão. O que você aprendeu, você deve transmitir de ensinos a respeito de Cristo para outros. Visão de discipulado. Deus quiser, abordaremos sobre isso. Esse princípio, Paulo escreveu a Timóteo, dizendo no Timóteo, 2 Timóteo 2,2, dizendo que ele tinha que ensinar homens idôneos para que estes ensinassem outros, mas não era para parar nesses outros, é para que esses também ensinassem outros. Meus irmãos, se nós estivermos envolvidos na missão, no discipulado, nós não tínhamos nem tempo para outras coisas fúteis. Nossas conversas seriam mais edificantes e haveria crescimento de maturidade maior na vida da igreja. João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas como é que as pessoas vão conhecer os mandamentos de Cristo, as instruções de Cristo, sobre o que Cristo nos ensinou, se ninguém ensinar a elas? Por isso a necessidade de uma visão de discipulado. Por isso Jesus Cristo então fala aqui sobre essa abordagem da missão. A missão não para quando uma pessoa crê em Cristo. Quando ela crê, ela se tornou ali um discípulo. E essa pessoa precisa ser ensinada a guardar o que Cristo nos ordenou. Discipulado. A abrangência da missão. Nós vimos então a autoridade da missão, a abrangência da missão. Nós vimos aqui sobre a abordagem da missão. E agora, a segurança da missão. O que assegura que essa missão, de fato, ela será cumprida? É se a igreja abraçar, sendo bem sincero, se fosse a missão depender do que nós como cristãos e o que a igreja faz, acho que a missão não tinha saído de Jerusalém. Se tivesse saído de Jerusalém, talvez teria esbarrado na Judéia e Samaria. Mas certamente, se a missão, o que assegurasse a missão fosse o envolvimento dos cristãos, certamente não teria chegado até nós. E se tivesse chegado até nós, se a missão dependesse de nós, muito provavelmente ela teria parado aqui. Mas a missão não para. Sabe por quê? Porque a promessa de Jesus é que garante a segurança de que a missão será cumprida. A promessa de Jesus é a sua presença constante. Final do versículo 20, para concluirmos. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha a promessa. E eis que estou convosco. Uma vez ou outra? Não. Todos os dias. Até vocês antes se desanimarem? Não. Até a consumação dos séculos. Irmãos, a expressão todos os dias aqui enfatiza uma promessa contínua de Cristo. E a expressão até a consumação dos séculos assegura que essa missão é uma tarefa que perdurará até o retorno de Cristo. Independentemente do meu grau de compromisso com ela. Independentemente do seu grau de compromisso com ela. Independentemente do grau de compromisso da igreja com ela, a missão será cumprida. Porque é Jesus que assegura. Agora ele nos dá o privilégio do envolvimento. Ele nos dá o privilégio de partilharmos Cristo. Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos com a causa de Cristo e a sua missão. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que nós estamos fazendo é invertendo. Nós estamos priorizando as demais coisas e querendo que Cristo acrescente a missão, o reino dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma questão de ajuste de prioridade. O reino de Deus deve ser prioridade na vida do cristão. Irmãos, a promessa de Cristo, de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, é que nos assegura que essa missão é uma tarefa que perdurará até o seu retorno. O trabalho missionário, ele é realizado não na nossa própria força, mas é realizado com a força e a presença do próprio Cristo, com a sua igreja. E aí, como aplicação para nós, então, nesse ponto é que, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a desafios, quer sejam culturais ou quer sejam espirituais, mesmo em meio à resistência da oposição ou da rejeição das pessoas a Cristo, nós temos a certeza de que Jesus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso deve nos encher de coragem, isso deve nos encher de ânimo para cumprir essa missão que Ele nos deu. A presença de Jesus é a nossa força. E a presença de Jesus com a sua igreja e com cada cristão é a garantia de que a missão será cumprida. O que nós temos então é que nos envolver com ela. O que você é chamado hoje a quebrar paradigmas na sua mente. É rogar a Deus que quebre sofismas e paradigmas no nosso coração. E nos envolvermos com a missão que é de Deus. Eu peço a Deus que trabalhe na minha mente e no meu coração. E peço perdão a Ele por muitas vezes me desviar do aspecto da prioridade daquilo que é. Às vezes nós somos engolidos pelo rojão de muita coisa. E eu quero sim fazer muitas coisas, trabalhar nas demandas da igreja. Mas eu não posso perder de vista a missão de Deus. Eu não posso perder de vista o que é principal. Nós não podemos, como igreja, perder de vista aquilo que Ele nos deixou como principal para a sua igreja, cumprir a missão de Deus. Hebreus capítulo 13 tem uma promessa de Deus, que é uma promessa resgatada de Deuteronômio, de Deus para com o seu povo e que é reforçada para a sua igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O autor de Hebreus nos lembra essa promessa. Hebreus 13, 5 diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa promessa de Deus, ela é reforçada quando Cristo diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele traz essa promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando é dito que Jesus é o Emmanuel, sabe o que significa? Ele é Deus conosco. E agora, no período da igreja, aqueles que creram em Cristo, é mais do que só Deus conosco. É mais do que só, Jesus não está só conosco. Para com a sua igreja, por meio do seu Santo Espírito, sabe onde Ele está? Dentro, Ele está em nós, Ele está naquele que creu nele, porque o Espírito Santo habita naquele que creu. E nós, como cristãos, não devemos perder de vista a grande comissão que o Senhor nos deu. Então, concluímos com algumas aplicações agora, finalizando. Nós temos que entender a nossa parte da missão, meus irmãos. A missão não é apenas para pastores, missionários. Cada cristão tem o papel de desempenhar essa missão. Seja enviando, seja orando, seja indo, seja contribuindo. Mas nós temos que nos envolver. Temos que priorizar também, irmãos, o discipulado. Ver discipulado não como um departamento da igreja que um ou outro deve estar fazendo, mas que cada discípulo deve fazer discípulos. Não apenas pensar nos convertidos, é fazer discípulos. Invista em pessoas, ensine pessoas, caminhe com essas pessoas, ensinando o que você tem aprendido de Cristo, para que essas pessoas cresçam na fé. Seja intencional na evangelização. Falar de Cristo no dia a dia, como algo normal da nossa vida, nas casas, no trabalho, no dia a dia da vida, é um estilo de vida. Vou falar mais sobre isso, se Deus quiser, daqui a 15 dias. E por fim, apoie missões, porque missões não é algo de um pastor, não é algo de uma igreja, é algo de Deus. E como igreja, nós devemos apoiar missões nos lugares aonde o evangelho ainda não chegou. Isso implica que pode ser o nosso vizinho, ao nosso parente, a nossos lugares vizinhos, a nossa cidade vizinha, ao mundo. Nossa igreja tem que estar envolvida com missões. A missão de Deus não é um programa temporário. A missão de Deus é um propósito eterno dele. Então vamos nos comprometer, meus irmãos, com essa missão. Vamos nos dedicar com força, com empenho e dedicação, sabendo que Jesus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo, trabalhando na sua igreja. Então, cada cristão, cada um de nós, cada líder de ministério, cada líder da igreja, cada um de nós tem uma pergunta: como estamos cumprindo essa missão? De que maneira nós estamos envolvidos? Pense nisso, e que nós possamos ser uma igreja que vive para cumprir a missão de Deus, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, porque é disso que o perdido precisa, para que ele tenha perdão, salvação e vida eterna e seja reconciliado com Deus. Diante disso, quero encerrar com um aviso. Primeira vez, eu vou encerrar agora com um aviso. Dia 2 e 3, nós vamos ter um final de semana missionário. No dia 2, é um dia de finados. Naquele sábado nós queremos ir a Poranga. Nós queremos ir com um ônibus, nós queremos ir com carros indo, nós queremos ir com o maior número de pessoas possíveis. Eu vou dar mais detalhes disso posteriormente. Mas queira se envolver com isso. Nós vamos distribuir, entregar. Não é distribuir. Distribuir é quando você sai só distribuindo. É entregar Bíblias para quem desejar a palavra de Deus. Nós queremos levar o Evangelho às pessoas lá na Poranga. Nós queremos convidar para um culto onde à noite nós vamos anunciar a palavra de Deus. Se envolva. E no dia 3, é o dia seguinte, é voltando cansado de Poranga. No dia 3 nós vamos ter um culto matinal, domingo 9 horas e domingo às 18h30, como nós estamos tendo aqui. E naquela oportunidade nós vamos ter uma oferta para missões. E nós, como liderança, conversamos e queremos... Todo ano a igreja tem um culto de missões no final do ano. Nesse ano é dia 3. Nós queremos, irmãos, estabelecer um alvo. Não significa dizer que atingir ou não o valor determina o êxito disso. É um direcionamento. Nós queremos colocar aqui algo específico para nós ofertarmos para missões, tendo como alvo arrecadar R$4.000 para investir em missões. Aonde 50% desse alvo nós queremos ofertar para seminaristas. Nós temos 4 seminaristas que 50% do que for para as missões, para a missão naquele dia, para a oferta de missões, 50% vai ser destinado a 4 seminaristas. É o que der, 50% vai para 4 seminaristas. Nós temos a nossa irmã Nicole fazendo seminário. Nós temos lá em Tamboril o irmão Gleison fazendo seminário também. Lá no Tamboril, na localidade de Brutos, tem um líder em Brutos que é o irmão Chico. Ele está servindo lá naquela igreja e também se preparando, fazendo um seminário online. Ele também será um desses alvos. E nós temos um irmão Josias. Inclusive, estava aqui ontem. Não sei se ele ainda está por aqui. Está aqui? Levanta a mão, Josias, no apelo. Está aqui não, né? Já voltou para Pires Ferreira? Tauan? Já voltou? O irmão Josias está fazendo seminário. É da Igreja Cristã Evangélica em Pires Ferreira. São irmãos ao nosso redor que estão se preparando e se entregando nas mãos de Deus para serem usados por Deus na missão. Então, podemos investir em missões naqueles que estão se envolvendo de cedo. 50% é para eles. Os outros 50%. Desses 50%, 25% será destinado para a Rádio Seara, que tem realizado a missão de propagação do Evangelho de Cristo por meio das ondas do rádio, e que não precisa falar muito, porque cada um de nós sabemos o quanto temos sido abençoados por essa rádio dentro do reino de Deus durante esses 20 anos que ela completou agora. 25% vai para a Rádio Seara. E 25% dessa oferta missionária vai para um casal, Seth e Antônia. O Seth, ele é filho de um missionário, Randell. Ele serviu muito tempo nas nossas igrejas no passado, é o Randell. O Seth casou com uma brasileira, a Antônia. Se eu não me engano, é carioca. Antônia, Timóteo, carioca. Sabe onde eles estão, irmãos? No outro lado do mundo, Timor-Leste. O outro lado do mundo, isso é confins da terra. E eles vão estar conosco na nossa conferência missionária. E eles vão estar conosco, depois da conferência missionária, pregando aqui o 7, né, na nossa igreja, naquele domingo, dia 17 à noite. E nós queremos abençoar esse casal que estão servindo lá. Eles vão vir, vão fazer divulgação nas nossas igrejas, vão fazer divulgação lá na cidade do Rio de Janeiro, nas igrejas que a irmã Antônia tem contato. Mas eles estão precisando de reforço no sustento, mas nós queremos abençoar a vinda deles. Eles vão ter despesas nesse período de divulgação, eles vão visitar os parentes da irmã Antônia, mas nós queremos abençoar com 25% da oferta. Que Deus nos envolva indo, orando, contribuindo, mas que de alguma forma Deus me envolva e lhe envolva com a missão que é dele. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos orar. Hoje eu tenho um apelo. Um apelo mesmo para você. Um apelo de arrependimento, porque muitas vezes nós deixamos de lado a missão de Deus. Ore a Deus. Se você sente que, de alguma forma, isso tem sido deixado de lado por você, ore, peça perdão a Deus. E vamos orar para que Deus desperte a nós de maneira coletiva, de maneira individual. Desperte a liderança da igreja, os líderes de ministério, a nossa igreja a se envolver com a missão de propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque a sua palavra, ela nos desperta, ela nos direciona. O Senhor tem falado conosco. Obrigado por sua graça. Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor, com a sua graça, um dia nos alcançou e o Senhor usou pessoas para trazer o Evangelho de Jesus Cristo até nós. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem usado, no decorrer dos anos, missionários, homens, servos do Senhor, para pregar o Evangelho aqui na nossa cidade, e de alguma forma, por meio da sua graça, o Evangelho chegou a nós e o Senhor atingiu o nosso coração, nos levando à fé em Cristo. Ah, Senhor, nos perdoe porque às vezes envolvidos com tantas atividades, tantas coisas, nossa própria vida, negócios, problemas, situações, nós acabamos esquecendo daquilo que é principal, daquilo que o Senhor Jesus nos comissionou. Que nós possamos, ó Pai, entender que devemos, no meio de tantas coisas, também priorizar a missão do Senhor. Que o Senhor nos desperte para isso, de maneira pessoal, individual e coletiva. E, Senhor, que não seja só um momento, um período na nossa igreja, mas que seja um despertamento, para que a nossa igreja cada vez mais continue a fazer aquilo que ela já tem feito no decorrer desses anos. Não nos deixe perder o foco, Senhor. Não nos deixe nos perdermos nos nossos próprios interesses, mas que o nosso interesse seja fazer o interesse do Senhor, de que o seu nome continue a ser proclamado e vidas continuem a ser alcançadas com a sua graça através do Evangelho de Cristo. Entregamos nossas vidas, pedimos perdão, Senhor, com sinceridade de coração, porque muitas vezes nós acabamos deixando de lado a prioridade da missão. Que nós possamos seguir firmes com projetos, com atividades, mas em tudo isso, inserindo no nosso viver, na nossa vida, a missão do Senhor, de tornar o nome do seu Filho conhecido a todos os povos. Nos abençoe com uma semana, ó Pai, debaixo da sua proteção, da sua graça, da sua bênção. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana, um ótimo restante de domingo. Deus abençoe nossas vidas.